Já vamos aí para o terceiro mandato, aí graças aí aos 551 votantes que confiaram em nós aí, Ademar, os quais aí eu agradeço enormemente aí, prometendo um trabalho aí voltado para toda a nossa comunidade.
Na sua primeira eleição, Ariovaldo foi um dos mais votados, é isso?
Isto.
Somou quantos votos?
Na época, 954.
954. Foi o segundo mais votado?
O primeiro.
Foi o primeiro mais
Sim,
votado?
primeiro.
Superando, inclusive, ela. É, exatamente. Foi o mais votado. Foi o mais votado na primeira eleição. Na segunda eleição, entrou ali, por detalhe que não ficou fora. Como é que aconteceu essa situação, Ariovaldo?
Olha, Ademar, a resposta definitiva a gente nunca vai ter, mas eu acredito que o que me prejudicou maciçamente foi aquela impugnação. Não sei se você lembra, mas no segundo mandato, ali da minha candidatura, na segunda candidatura, eu tive uma impugnação. Inclusive, eu vim aqui dar entrevista e foi noticiado, bastante noticiado, que é o papel da imprensa, da minha impugnação. E eu acredito que eu não tenha trabalhado, porque a absolvição saiu ali 10, 12 dias antes do pleito. E aí eu saí no, nos bairros ali e eu vi que eu não tinha noticiado bem a minha absolvição. Então a notícia ruim é a que marca, né?
Exato.
E aquilo me
Se
prejudicou
espalha
bastante.
mais rapidamente.
Exatamente, e aquilo ali me prejudicou bastante porque muitas pessoas vinham me falar: "Bah, mas eu não sabia que você ia concorrer, porque disse que você estava impugnado, que não ia mais concorrer." Então aquilo ali me marcou bastante e me prejudicou bastante ali no segundo mandato.
Depois os demais candidatos se encarregam também de disseminar.
Não tinham alguns candidatos, mas tinha um grupo aí espalhando aí bastante aí que não adiantava votar no Ariovaldo naquela oportunidade, que o Ariovaldo não ia poder assumir, né? Mas
Eu não lembro o que motivou a impugnação.
naquela época motivou que eu não teria me descompatibilizado do Conselho da Habitação.
Ah, sim. Uhum.
Mas consegui a minha absolvição bem tranquila, né? E mas prejudica, né? Quase custou a eleição, na verdade.
Exatamente. Não, inclusive havia jogado a toalha, lembro perfeitamente. Chegou até a fazer uma manifestação em vídeo, né? Lamentando a sua não reeleição. Já dava como derrotado, né? Mas acabou se elegendo, né? E agora, somando 551 votos, né? Ficou dentro do previsto, do imaginado.
Graças a Deus, sim, né, Ademar? A gente fez um trabalho aí voltado bastante aí para as pessoas e voltado em resolver o problema das pessoas que nos procuravam, né, da comunidade. Então a gente fez um trabalho esses 4 anos aí, também se manteve à margem de qualquer discussão mais acalorada que tanto desgasta os vereadores no nosso legislativo. Nós também estivemos à margem dessas discussões aí. E o pessoal aí gostou do nosso trabalho aí, nos levando aí ao terceiro mandato.
Pois é, um aspecto que chamou a atenção com relação à eleição deste ano para a Câmara de Vereadores. Tivemos uma boa renovação,
Teve
cerca
uma.
de 60%.
Exatamente, o pessoal decidiu renovar, né?
Porque houve muito bate-boca e muita discussão em cima de temas da esfera federal, esfera estadual. Nós temos que trabalhar mais a nossa realidade.
Eu acredito assim que a Câmara de Vereadores não é espaço para discutir ideologias. Ideologia cada um tem a sua, deve ser respeitada. Ninguém vai mudar a ideologia de ninguém ali dentro, né, Ademar? E esses temas, né, da esfera nacional, né, essa polarização aí entre esquerda e direita, não deve ser tratado ali. Ali é um espaço para a gente tratar dos nossos problemas do município e tentar aí a sua resolução, né? Que sejam corrigidos esses problemas e não essa discussão, né, ideológica, que não leva a nada, leva apenas a ataques, né? E o povo aí mostrou que não quer mais isso.
Exatamente, não em algumas oportunidades, Ariovaldo, com linguagem assim de baixo calão, de baixo nível, nível, o que acaba repercutindo mal junto à opinião pública.
Exato, pega mal, né, Ademar? O pessoal perde as estribeiras ali, acaba desrespeitando o colega, né, e o que não leva a nada, apenas aumentar a rejeição de cada um. Né?
Esse foi um grande aprendizado.
Com certeza, Ademar. No meu primeiro mandato, aí eu lembro que eu estive aí em várias polêmicas, né, que a gente vai aprendendo, né, a gente aprende, né, Ademar, você como radialista está sempre aprendendo também, né, sempre. Mesmo com toda a tua experiência, e a gente na política aí não é diferente, né, o trato com o povo ele tem que ser muito, muito calculado, muito bem feito, porque senão as urnas cobram, né.
É verdade, continua como um opositor, né? Diminuiu a força da oposição?
É, diminuiu, nós perdemos, o PDT perdeu uma cadeira, né, Ademar? Mas assim, que eu sempre digo, né, fazer uma oposição inteligente, né?
Responsável.
Responsável. A oposição, ela não pode ser aquela oposição que desconstrua, né? Que vai acabar prejudicando o trabalho da administração, e prejudicando o trabalho da administração vai prejudicar quem? O nosso povo, né? A nossa gente. Isso não pode acontecer. Então a gente faz uma oposição inteligente, ajudando a administração naquilo que a gente pode, né? Apontando os erros da administração, mas também apontando as soluções, né? As possíveis soluções. É assim que tem que ser, né? Para que seja feito um trabalho voltado para a nossa comunidade.
Até porque criticar é muito fácil, muito cômodo. Tem que apresentar soluções.
Exatamente. É o que a gente fez nesses 4 anos. A gente apontou muitas as soluções e muita coisa a gente conseguiu resolver, né? O que nos levou aí a ter essa votação. Então a gente vai continuar esse trabalho.
Isso. Qual a mensagem que levou ao eleitorado nessa campanha?
Um trabalho de resolução. O pessoal não quer mais, né? Eu vi até o comentário antes ali sobre o segundo turno, né? Abstenção gigantesca, né, Ademar? Cada vez mais a população está assim descrente com a política. E essa rejeição todos os candidatos enfrentaram, inclusive aqueles que concorreram pela primeira vez. Todos Isso. nós enfrentamos essa rejeição, essa aversão à política. E a gente conseguiu levar uma mensagem assim de resolução, porque onde eu chegava ou tinha alguém que me conhecia de uma demanda que a gente conseguiu resolver. E aí o pessoal focava nisso, né? A gente focou nisso também. Porque não adianta aí você levar uma mensagem de prometer isso, prometer aquilo, né? Que a gente viu, né, que até alguns colegas aí prometem isso, prometem aquilo, e a gente sabe que não vai conseguir resolver, porque o vereador, né, o seu poder ali é muito pequeno.
É limitado?
É limitadíssimo, né? A não ser que você regasse as mangas aí particularmente, né? Ademar, ajude as pessoas, ajude nas demandas, porque senão o teu poder é limitado, né?
Outra constatação durante essa eleição, os políticos mais antigos não lograram êxito. Políticos que já ocuparam cadeira na Câmara de Vereadores, até o próprio Executivo. Isso é sinal de que o povo busca renovação.
O pessoal busca renovação e essa mensagem ficou muito clara.
Bem clara, né?
Bem clara e tem que ser respeitada. Né? O pessoal quer novidade, o pessoal quer resolução. Não adianta discursos aí da antiguidade, vamos dizer assim, né? Discursos defasados, né? Não cabem mais, o pessoal não acredita e não cai mais nessa, né? Então, assim, o pessoal quer renovação mesmo, né? Não generalizando, né? Porque tem políticos aí que não conseguiram se eleger, mas prestaram um serviço muito bom para a nossa comunidade, mas o pessoal mesmo quer renovação.
É, isso ficou bem claro conforme salientou. Como é que avalia, Ariovaldo, a terceira eleição consecutiva em que o PDT perdeu por uma larga margem de votos na majoritária? Os mais apimentados falam em uma terceira lavagem, na linguagem popular.
Eu não considero assim, né, Ademar, porque se você olhar friamente os números, né, você pode notar que a rejeição ao PP, né, que hoje é poder estar aumentando gradativamente, né, Ademar? Né, como nós conversávamos fora do ar, na eleição passada, onde concorreu o Rômulo pelo PDT, apenas 3.600 pessoas disseram não ao PP. Agora foram quase 7 mil pessoas que disseram não ao PP, à administração do PP em Lagoa Vermelha. Então é um número bastante expressivo e aumentou muito essa rejeição ao governo do PP. Mas, falando do PDT, sim, né, é a terceira eleição que nós perdemos, e o PDT vai ter que se reinventar, inclusive trazer forças novas, né, e buscar aí pessoas novas, aí, principalmente dos nossos bairros, onde acontecem a vida na nossa cidade, vem dos bairros, né, não é só o centro que existe, e o PDT vai ter que se reinventar bastante aí, se reconstruir aí, se quiser chegar ao poder novamente.
Aí o detalhe importante para a eleição deste ano contou com a sua estrela maior, que foi o ex-prefeito Getúlio Cerioli.
Exatamente, o Getúlio Cerioli fez dois ótimos mandatos, né? E saiu com uma baita aprovação, mas entrou naquele conto de que o pessoal quer renovação, né? Fez o que pôde aí na eleição, mas infelizmente não teve sucesso.
O que pesou basicamente, fundamentalmente, no resultado, na sua avaliação?
Olha, pesou no resultado.
São vários fatores.
São vários fatores, né, Ademar? Mas ter a prefeitura estar no poder há bastante tempo, isso conta, né? E se eles ganharam três eleições também, é porque algo de bom eles estão fazendo, né, para a população. Né? A maioria da população está aprovando essa administração. E isso nós devemos reconhecer e nós devemos aí exaltar também, né, Ademar? Então, algo de bom eles estão fazendo, algo de certo, sim, né, várias coisas. Então, isso tem que ser respeitado.
Há quem aponte também que pesou bastante essa questão aí de direita, esquerda, o próprio candidato Getúlio Cerioli admitiu.
Pois é, Ademar, e se pesou, né, e aí eu não posso te afirmar isso, não seria a coisa mais certa, porque você colocar a ideologia, né, para escolher um prefeito, né, não, eu vou escolher o prefeito porque ele é de direita ou de esquerda, né, eu não concordo com isso, sabe? Porque assim, ó, o que a gente vê hoje, essa polarização, é que assim, se for o candidato do meu lado, né, ideológico, pode fazer o que quiser que está tudo certo, o que não pode o outro fazer. E aí eu não concordo, né? Aí nós caímos aí que nem países desenvolvidos, por exemplo, como Noruega, Dinamarca, aí eu posso citar vários países, né? Que esses países aí, eles cobram valendo os seus políticos, não interessa se é de esquerda ou de direita, a população se une e cobra valendo, sabe? E é assim que teria que ser, né? Eu não concordo com a polarização, não concordo com o tema direita e esquerda, eu acho que nós moramos no município de Lagoa Vermelha, né? A gente trabalha, a gente sua e manda o dinheiro para a União, né? E aí a União manda pouco dinheiro de volta para nós, a maior parte fica lá para sustentar Congresso, sustentar toda uma gama de outros políticos que não nos dão lucro nenhum. Então nós devemos olhar para o município, então você votar pela ideologia, mesmo de repente do outro lado tem um candidato bom, né? Aí eu não concordo muito, né? É uma falta também, uma falta de critério aí que pode prejudicar o município.
Na sua apreciação, quais os erros que o PDT cometeu para essa eleição?
Na verdade, nós estamos ainda estudando, fazendo um levantamento, né? Na linguagem popular, lambendo as feridas. E, claro, e com a derrota, né, Ademar, a gente aprende muito, né? Esses ensinamentos têm que serem...
A derrota ensina mais do que a vitória?
Ensina muito mais, né? Você aprende com isso, mas também aí nos oportuniza também fazer uma renovação por completa no partido, né? A gente precisa oxigenar o partido, né? Com pessoas novas, com novos pensamentos, né? para que a gente consiga aí fazer um grupo bom aí e de repente aí voltar a governar aí num futuro próximo.
Isso, né? Eu até tinha uma pergunta, né, sobre o futuro do PDT depois de uma bordoada como essa na eleição municipal.
Não, assim, ó, o PDT ele continua forte porque nós temos aí 20% das cadeiras do Legislativo é do PDT, né? Então são dois vereadores, né? Depois tem outros partidos, é claro. Mas é assim, a gente tem que se reinventar, a gente tem que se organizar, né? E outra coisa também que o pessoal caracteriza, o PDT é partido de esquerda ou coisa parecida. O PDT é feito de pessoas, né? Um partido são feitos de pessoas. E no PDT tem pessoas de esquerda, de direita, de centro-direita, de centro-esquerda. Tem pessoas, assim, de todo tipo ideológico, né? Uma fusão de pessoas. E a gente quer oxigenar o partido para que consiga ter todas as ideologias voltadas para o bem comum, né? Que é o bem da nossa cidade.
Isso. O que gostaria de acrescentar ainda mais, Ariovaldo?
Não, somente agradecer, né, Ademar? Agradecer muito aí as pessoas que nos ajudaram, né? Agradecer o meu irmão de vida, aí, o Aldocir, que caminhou junto comigo durante toda a campanha. Agradecer a Ivone, que foi a minha coordenadora de campanha também. Agradecer essas pessoas aí e principalmente agradecer a minha família e agradecer aí as 551 pessoas que nos deram esse voto de confiança e prometer aí fazer um trabalho sem ideologia política, né? Não deixar a ideologia aí tomar conta para que a gente tenha resultado no trabalho.